do teu tempo. Boa Rádio Alvorada.
Temática. O que acontece é assunto.
Camila Agostini.
Olá, olá, bom dia a todos, mais uma vez juntos aqui no Temática, desejamos a todos uma excelente quinta-feira, amanhã, que para nós é bastante agradável, porque temos um tempo seco, que ultimamente tem sido raro, né, e também aqui a presença de pessoas que conhecem muito bem a tua Rádio Alvorada, fazem parte dessa história e também fazem parte da história da SIM, que hoje realiza um evento importante em comemoração aos 60 anos da entidade. São 6 décadas, estamos aqui com o atual presidente Marlon Cook, a vice-presidente Cláudia Lima e pessoas que conhecem bem a história da SIM. Logo mais nós vamos conversar aqui com o seu Vomir Longo, vamos conversar também com o Ivo Miri Brunheira e está conosco também nesse momento o seu Oswaldo Bianchim. Vamos também tentar um contato com o seu Antônio Roso, que não pôde estar aqui hoje, mas que sabe muito, conhece muito bem esse legado, né, Marlon, seu pai também. São pessoas que entenderam o quanto Marau cresce, se desenvolve, isso lá em 63 ainda, né, quando esse histórico de crescimento iniciava, né. E também a responsabilidade que se tinha de criar uma representatividade para tudo isso. Hoje vocês têm essa missão de dar continuidade a esse trabalho maravilhoso que já foi realizado. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Camila. Bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. Primeiramente, quero agradecer vocês, Camila, João, que estão aqui conosco, e mais todo o time da tua rádio pela ideia de fazer itinerário a esse programa temático aqui na SIM, nesse dia tão especial para nós. Nós estamos aqui num lugar muito significativo para todos, que é o Salão Nobre. Aqui vai ser muito especial, porque a gente vai estar inspirado aqui com essa parede. Aqui nessa parede tem muitas lideranças que nos inspiram até hoje. E hoje Marau, ele é diferenciado porque essas lideranças, elas tiveram essa vontade, esse desafio, essa coragem de criar assim. Hoje é um dia muito especial, hoje à noite nós teremos a solenidade de 60 anos. O aniversário é dia 20/12, que conforme as atas que também estão aqui à nossa esquerda, elas nos mostram. Mas hoje à noite nós vamos ter um momento muito especial. E hoje eu quero falar pouco, Camila. Nós estamos aqui, eu e a vice-presidente Cláudia Lima, vou passar aqui o microfone para ela dar um bom dia aos ouvintes, mas hoje eu quero ouvir e desde já quero agradecer ao seu Volmir, ao seu Ivo, ao seu Oswaldo, por estarem aqui, partilhar conosco e com todos os ouvintes essa história da SIM.
Oi, Cláudia, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Camila, bom dia, ouvintes. Hoje é um dia muito, muito alegre, muito festivo para a nossa entidade. Eu digo que me sinto orgulhosa de estar nesta mesa hoje, olhando para esses ex-presidentes que tanto contribuíram para a nossa entidade e nos servem de inspiração para que também nós possamos dar continuidade a essa trajetória da entidade que tanto tem feito pelo município ao longo dos anos.
Você sabe que eu estava observando o histórico, né? E inicialmente surgiu como associação comercial apenas. E logo foi necessário, então, ampliar essa representatividade para outros setores. Hoje parece que um não vive sem o outro, né? Mais que nunca a gente percebe que, principalmente, o setor de serviços aí se agregou a tudo isso. E lá no passado, né, o que era primário hoje... Eu não sei dimensionar o tamanho disso.
Exatamente, claro, Camila. Na pesquisa do histórico da SIM, a gente observa que ela surgiu na década de 60 com as atividades essencialmente comerciais, né? Mas ao longo dos anos foi se inserindo a indústria, depois também serviços, o agro também que faz parte. São atividades que se complementam e não podem ser vistas individualmente.
Deixa eu dar um bom dia aqui aos nossos convidados rapidinho aqui, depois a gente vai ampliar esse papo. Omir Longo, bem-vindo, bom dia, como vai?
Bom dia, Camila, bom dia, ouvintes, bom dia, presidente Marlon, bom dia, Cláudia, Ivo, Oswaldir, João Carlos, João Pedro. Nós estamos aqui com muita satisfação, porque essa casa aqui foi construída por muitas mãos. 63 foi o início, foi como um aral, foi crescendo aos poucos, foram integrando sócios, como a Cláudia falou, foram integrando atividades, comércio, indústria, depois entrou prestação de serviço, no último entrou agro, que hoje é importantíssimo, aliás, hoje não. Sempre foi muito importante. Mas, assim, é uma história que Marau tem da Associação Comercial e que andou junto com a história do município do Marau. Se Marau é hoje aquilo que é, e eu disse agora há poucos dias numa homenagem na Câmara de Vereadores, que Marau, com certeza, pela população, tem muitos municípios que têm inveja do Marau. E, com certeza absoluta, tem muito poucas associações comerciais do nosso tamanho, do nosso PIB, digamos assim, que tem a estrutura que Marau tem. E isso é muito importante para todos nós.
Sem dúvida nenhuma. Rapidinho aqui, para fechar essa primeira parte do programa, quero dar o meu bom dia aqui ao Ivo Miri Brunheira, presidente do Sicredi Aliança RSSCIS. Bem-vindo. Ex-presidente também. Tudo bem, Miri?
Bom dia, tudo bem? Eu gostaria de fazer um pequeno relato, porque foi exatamente como o Romir falou, no momento de mudanças, de entrada de outros segmentos além do comércio. Então, em 81, um grupo de rapazes, de guris de 24 a 26 anos criaram o sistema Sicredi. Em seguida, a gente queria fazer parte também da associação comercial, porém, era insignificante o porte da cooperativa, enfim, mas como... Para entrar na associação, entrava como cooperativa e havia algumas restrições, enfim, de que cooperativas não faziam parte. A indústria vinha questionando isso, algumas indústrias já tinham sido aceitas, outras não. Sei que a gente, conversando com o pessoal da área de indústria e serviços, nós pedimos uma audiência com a associação comercial, acho que num grupo de 10 ou 15 empresários, me lembro que tinha o Neuri Segatti, que é irmão do Leonardo, tinha o Roque Dias dos Santos, o Rose e vários outros empresários, Demarau, não vou lembrar dos nomes, e nem tem tempo para isso aqui, né? E nessa reunião a gente pediu que fosse, então, aberto espaço para cooperativas, enfim, né? E para a indústria. E aí vinha no mandato de 6 anos do Lídio Tomás Antônio Bergonzi, de 78 a 84, Então, 3 anos depois de criado o Sicredi, a gente chegou nessa conversa. E eu acabei sendo vice do Sérgio Antônio Felim, de 84 a 86. E depois, em 86 a 88, eu acabei assumindo como presidente. E nesse período foi interessante, porque no primeiro ano, a gente fez um trabalho com as empresas. E, se não me engano, eram 60 e poucos associados e foi para 90 e poucos associados. A gente conseguiu crescer aí uns 60 e poucos por cento no número de associados, buscando quem não era do comércio e que era dessas outras áreas. Então, foi um passo interessante. E aí, gurizada, empolgada, né, na época, como agora vejo aqui, né, o Marlon, que nasceu nesse período, estou entregando tua idade, né, Marlon? Mas... numa empolgação, e aí vinha o período da Constituição, da Assembleia Nacional Constituinte, em 88, e nós queríamos defender a ideia da livre iniciativa. Privatizações, né, menos poder do Estado, Estado que fiscalizasse as empresas, e é como saiu na Constituição depois, né? Tivesse organismo de controle, fiscalização e punição, mas que deixasse a livre iniciativa trabalhar, cuidar dessa área de economia, finanças, enfim. E aí eu me lembro que a gente andava com um botão branco bem grande na blusa, no casaco, que fosse, né, a favor da livre iniciativa, né, trazendo palestrantes, na época, Ieda Cruzes e outros, para falar sobre isso, porque a gente precisava motivar as pessoas para isso. E era um período que realmente, talvez 80% das pessoas ainda pensavam num Estado maior, ainda pensavam em que as estatais deviam permanecer, né? Porque tudo era por conta do Estado. Quando o Brasil comprava o trigo, via órgãos chamados CETRIM, o leite era vendido para a Corlac, governo do Estado. Quem armazenava os produtos agrícolas era a CESA, governo do Estado, né? Teria telefonia, né? Comunicação, CRT, governo do Estado. Energia.
Vou pedir só um minutinho de atenção do Miri, porque a gente já tem muita história para contar. Ele já pegou e engrenou a primeira, e agora eu vou ter que te interromper rapidinho para nós ir para o bloco comercial, mas segura aí, seu Oswaldo já vai dar continuidade a essa história. Estamos ouvindo sobre a época em que as estatais eram as que dominavam os setores. Agora, na volta do bloco, a gente segue nessa busca, né, nas nossas memórias aí, por tudo que fez parte aqui da história da SIM. Já a gente volta. Miri, desculpa, mas rapidinho a gente dá continuidade a isso.
Temática: o que acontece é assunto.
Retomando a nossa conversa por aqui, nós estávamos ouvindo o Miri falar lá de 1987, 88, né, Miri? Não vamos perder aí a linha.
Muito bem, então eu estava falando no momento da Constituição Federal de 88, onde nós éramos uma gurizada jovem que queríamos mais privatização, mais poder na mão da população, enfim, né? E aí a gente viveu um momento onde eu estava falando que na área financeira, por exemplo, ainda tem Banco do Brasil, Caixa Federal. Na área financeira a nível de Estado era Banrisul e Caixa Estadual. A Caixa não existe mais. E o restante tudo era governo. Trigo comprado pelo Banco do Brasil, o leite pelo governo do Estado via Corlac, CRT, que era a telecomunicação via governo do Estado, CE via governo do Estado, Corsan ainda é governo do Estado, porque estamos dois passos à frente e um atrás, né? E respeito quem defende a estatização, mas a minha visão sempre foi de o Estado que controlasse com poder de punir as entidades, com agências reguladoras, mas que os negócios foram feitos pela população. E aí, então, a gente viveu esse momento, e na Constituição de 88, muita pressão, enfim, né, com deputados e com palestras, e surgiram alguns artigos interessantes, o artigo 170, 174, 179, que vem de acordo com essa questão, e inclusive está no papel. Só nós não estamos cumprindo a nível de Brasil, né? Porque está no papel isso, que os negócios seriam por conta da população e o governo seria agente regulador dos negócios e seria um Estado mínimo que cuidaria da saúde, da educação, enfim, nessas áreas principais aí. São desde a idade do presidente atual da Associação Comercial que está isso definido, mas que ainda não evoluiu até onde que se imaginava. E nós tivemos um momento depois, eu já vou falando toda a minha parte aqui, né? No mandato do seu Antônio Roso, que foi dois mandatos, de 90 a 94, num desses mandatos eu fui vice de novo, e devo ter assinado ou o contrato de compra dessa sala ou a escritura, não sei exatamente o que foi que eu assinei, mas foi comprado na gestão do Roso e eu fiz parte também dessa aquisição. Então a gente sente orgulho de ter participado aqui, de estar ainda aqui no Conselho, podendo estar contribuindo com o nosso conhecimento. São áreas diferentes, cada um tem conhecimento diferente, e no conjunto o Conselho traz boas contribuições aqui para dentro. Então o nosso papel é isso, e a gente ficar grato de ter sido convidado para permanecer aqui depois de um tempo, para voltar para o conselho, enfim, né, e poder estar participando. Ok.
É muito bom, né? Osvaldo Bianchini, quero lhe dar aí as boas-vindas também, mas é tão bom ouvir vocês, porque é uma viagem no tempo, efetivamente, né? E para nós, talvez, fica um pouco mais difícil sem ouvi-los, né? Entender como era e como é, porque hoje a gente vê um império construído, digamos assim, né? Tudo certinho, funcionando, mas lá no início não foi fácil, né? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Camila, Tartari, Volmir, o Marlon, a Cláudia, o Miri, e você, que nos ouve aí na tua Rádio Alvorada, nos prestigia com a audiência. Eu só vou fazer uma colocação inicial aqui, uma frase que eu cito excepcionalmente, e aqui em Marau, e com relação a Marau e à Associação Comercial, eu faço com muito orgulho, porque é original e se encaixa perfeitamente. É assim, ó, não se nasce grande, tampouco se permanece pequeno. Crescer é natural. E ao falar de Marau e da Assim, eu diria que é um crescimento superior ao natural. Nós podemos comparar aí com municípios vizinhos, com entidades vizinhas e sem nenhuma arrogância, sem nenhum orgulho, aqui com a contribuição maciça, a unidade de todos marauenses e os que vêm aqui e fazem parte da nossa cidade, a gente tem uma trajetória bonita que dá orgulho. E a gente aceita os convites quando o presidente e a vice nos convidam para vir aqui, porque tem história bonita para contar. E, nesse sentido, eu até acrescento, seguindo o que o Miri vinha falando há pouco, que estava muito estatizado o comércio, a indústria, o serviço, enfim, e, na sequência, também, na minha gestão, eu pude comprovar uma outra parte da área privada, onde, quando eu presidi a associação de 2003 a 2005, estava muito forte o sistema da qualidade total. Qualidade total foi um período, quem lembra aí, era o diferencial para você se manter, crescer e disputar mercado se você tivesse um sistema de qualidade total que culminasse com a ISO 9000, que era aquela certificação importantíssima que fazia com que a empresa tivesse diferenciais e conseguisse mercados de forma mundial. E na minha época, na minha gestão, eu lembro que tinha 12 empresas que participavam desse programa, 7 foram certificadas, eu até não vou nominar para não... E a associação se engajou muito nesse sentido, apoiando, participando de cursos, de eventos, de treinamentos, enfim, nesse ano. E aí, consequentemente, a mudança do estatal para o privado aconteceu e o privado foi se adequando, se atualizando com uma velocidade muito maior do que o público consegue fazer e, evidentemente, nós crescemos muito, a exemplo do Brasil também, que, como era e como está hoje, é um diferencial fantástico.
Desde os três que estão aqui hoje, o primeiro foi o Volmir, lá ainda nos anos 70, né, Volmir? Antes disso, do relato aqui que nós ouvimos do Osvaldo e do Miri, qual que era a realidade por aqui?
Bem, Camila, assim, ó, eu assumi a Associação Comercial com 27 anos. Eu já estava no comércio, já estava trabalhando, né? Mas para você ter uma ideia como é que a Associação Comercial iniciou, evidentemente não tinha sede, não tinha... Tinha presidente, tinha vice-presidente, tinha secretário. O nosso SPC, por exemplo, o nosso secretário era uma pasta ambulante. O nosso secretário mantinha uma pasta executiva, onde tinha as fichas dos clientes ali e eram informações somente locais. Porque nós não tínhamos... Hoje tu entra na Serasa, tu entra na CDL, etc e tal, né? SPC e aquela história toda. Na época não. Você pegava a ficha do João da Silva, só via se ele devia na casa, se ele devia nessa casa, ou no supermercado, e etc e tal. Então você veja bem o início, como era difícil e como sempre foi difícil. A partir dali, durante os meus 2 anos, junto com o seu líder e um grupo muito grande, aqui eu me lembro do Ivo Brunheiro participou, Roberto Posser participou, Sérgio Antônio Ferlin participou, Aurélio José Pedildo participou. Veja bem, eu estou falando de pessoas falecidas, porque eu acho que essas pessoas têm muita história para Amaral. E dentro disso aí, dentro da nossa gestão, começou a fazer realmente o estatuto da associação. O seu Lito Bergonzi, que depois ficou 4 anos, teve uma importância muito grande pela experiência dele, pela sabedoria, pela vivência, e todo mundo assim, gente que dava apoio, gente que chegava assim, quando ele convocava uma reunião, olha, na sala tal, porque nós não tínhamos sala, estava todo mundo lá colaborando. Então a associação cresceu assim. E eu assim, ó, vendo depois todos os presidentes que passaram, todos fizeram a sua parte. Eu participei depois de ser presidente em 4 ou 5 conselhos deliberativos, me lembro, e as pessoas não faltavam nas reuniões. Era um compromisso que você deixava, às vezes, um compromisso familiar para você participar. Porque você fazia parte, você pelo menos opinava, você pelo menos... eu me recordo isso com o Ivo... que o Ivo colocou na questão aí para fazer, questão de pedir, de fazer pressão em cima de deputados e etc. e tal na Constituição, foi uma realidade. E podem ter certeza que até hoje seria, só que hoje o esquema é diferente, né? Infelizmente. Mas eu acho que assim, a união de todos, e eu tenho uma coisa para dizer aqui assim, ó. Oswaldo falou da qualidade social, me lembro do 5S, que foi uma das primeiras coisas que apareceu. E tem uma coisa que mudou muito durante todo esse tempo aqui, para quem participou, era assim. Concorrente era concorrente mesmo. Se você tinha uma venda de roupa, você tinha uma venda de roupa, vocês eram concorrentes. Hoje não é mais com esse tipo de concorrência. Hoje é parceria.
Eu adoro esse discurso de harmonia e pacificação do
Deixa eu te dizer assim, ó, hoje, por exemplo, o meu ramo de atividade, eu posso ser testemunha. Eu tenho parceiros, eu não tenho concorrentes. Porque na situação que nós vivemos, na crise que nós vivemos, eu não dou nome muito de crise, porque cada um faz o seu tamanho de crise. Eu, por exemplo, não me queixo da crise. Eu acho que nós temos uma crise de... falta de mão de obra qualificada, por exemplo, uhum. E essa é uma crise, uhum. E essa é muito difícil. Mas assim, e você considerando o concorrente como parceiro, você fica tranquilo, porque você tem um apoio, e você sai
cresce
em
junto.
Socorro, cresce junto, e como cresce junto, me parece que essa união, essa está aqui dentro da associação comercial, está no comércio da cidade, está na indústria, não, pô, nada melhor do que um ajudar o outro, olha lá, te faltou isso, te faltou uma peça, te faltou uma... Entende? Acho que esse é o grande progresso e a Associação Comercial teve um papel fundamental nisso aqui.
E cresce muito nesse sentido, nós temos mais um bloco de informações comerciais, mas logo quero ouvir também o Miri e o Bianchim, porque a Associação Comercial, Industrial, Serviços e Agropecuária de Amaral tem braços sociais e já, inclusive, né, nas gestões anteriores, foram fundamentais para a 324, por exemplo, que passou por uma reforma mais intensa, né, mais expressiva, depois que nós tivemos as forças empresariais aqui do município se mobilizando para isso. Então, essa ramificação aí também da Assim vai chegar aqui ao nosso papo logo mais. Deixa eu só agradecer aqui rapidinho também os nossos patrocinadores. Importante, né, que nós tenhamos aí esse respeito por todos que estão na nossa companhia e por quem também patrocina aqui o nosso programa. Nessa primeira hora está conosco Brisa Enxovais. Você encontra na Brisa a mais variada linha de produtos em cama, mesa e banho. Lembrando que a Brisa tem loja aqui em Amaral, no centro da cidade, fábrica, no Distrito Industrial, em Vila Maria. Conosco ainda a Clínica Datamed, que fica no Centro Clínico Providência. Se você tem tontura, procure a Clínica Datamed, que tem exames específicos para o diagnóstico da tontura. 3342-1565 é o telefone de contato. A gente confere também por aqui as ofertas do Mercado Longo. Hoje, quinta do Hortifruti, tem batata rosa a R$4,29 ao quilo, maçã Fuji a R$6,79 ao quilo, tomate R$5,29 ao quilo, mangatome R$13,49 ao quilo e muito mais. Depois a gente confere outras ofertas. Clínica especializada em saúde da mulher é o HCR Clinic, na Júlio Borella 686-3342-9535, o telefone de contato. E conosco ainda Dr. Cristiano Noskoski. Seu coração em primeiro lugar. Atendimentos na Júlio Borella 1639, sala 19. Agendamentos você faz pelo 33420674. Doutor Cristiano informando a hora certa agora, 9h42. Já voltamos aqui da Assim, encontrando nessas pessoas aí novas referências para dar continuidade a essa maravilhosa história da entidade.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo. Temática. O que acontece é assunto.
Nos encaminhando aqui ao final do nosso primeiro bloco, e nós falávamos antes, então, também do braço social da Assim. Eu entendo, por exemplo, que a Assim, através de parceiros voluntários, e depois o Marlon também pode falar mais a respeito disso, se assemelha muito ao Sicredi, que tem União Faz a Vida, por exemplo. Mais que nunca a gente precisa, né, ampliar os nossos horizontes, Miri, justamente para entender o nosso papel social também como empreendedor, né?
Muito bem levantada a ideia, e eu aqui quero fazer uma fala, até buscando um gancho aqui da Cláudia, que ela tem uma formação e ela gostou de outra atividade e foi para a iniciativa privada e está tocando seu negócio, né? E é bem isso mesmo. Eu lembro que na época eu fui uma exceção de não ir para concurso público, porque com exceção de trabalhar na mão de obra do frigorífico Borella, que nos escritórios normalmente era filhos de associados, não tinha outra opção. Tinha que fazer um concurso. E você fazia concurso para qualquer atividade, não importa se você ia gostar ou não. Você ia fazer um concurso, tinha que decorar muita coisa na escola, a ideia começa lá no colégio, por isso a União Faz a Vida é importante, porque você tinha que decorar tudo para passar num concurso, uma vez chega, depois tu não precisava mais pensar em estudar, em melhorar, porque aí eu sou governo, você precisa de mim, seja governo estadual, federal ou municipal, e as pessoas até, de certa forma, na grande maioria, deixavam até de ser simpático com as pessoas porque se sentiam autoridade. Isso é uma coisa que mexia muito comigo, né? Então, mas por outro lado, nós somos uma família de 6, 5 foram fazer concurso, foram trabalhar para o governo, né? Eu fui o único que por acaso caí numa outra linha e estou, né, o louco da família, quem
que
sabe
bom, né?
E fiquei até agora 52 anos trabalhando fora do serviço público. E aí, quando eu sou chamado, às vezes, para falar alguma coisa nas universidades, na sala de aula, eu sempre estou puxando um pouquinho a orelha da faculdade, ou da escola, ou do professor, no sentido de que as coisas não têm que ser mais decorado. Não importa, vamos, por exemplo, pegar a Guerra dos 100 Anos. O que a gente aprendia lá? Que a guerra durou 116 anos, que começou às 9 horas do dia tal, não sei o quê, não sei o quê. Isso não interessa muito. Interessa que o sujeito tem que saber mais ou menos em que século aconteceu isso, aonde aconteceu, por que aconteceu e quais os efeitos disso de desenvolvimento depois. Então, é assim que a gente entende, porque na iniciativa privada você precisa alargar a visão, você precisa ter uma visão alargada para poder contribuir, para poder entender o que está acontecendo, e isso deu uma felicidade maior nas pessoas, porque as pessoas têm o prazer de aprender naquilo que gosta de fazer, né? Então imagina, lá atrás um médico ficava 30 anos dando receita, não precisava fazer nenhuma reciclagem, quem sabe, estou citando médico, mas qualquer outra atividade, né? Hoje não é mais assim, porque os remédios todo dia tem coisa nova, o equipamento que o médico usa todo dia é novo, tem coisa nova, né? Cirurgias diferentes, cirurgias sem fazer o corte maior, a robótica, enfim. Isso em todas as atividades. Lá na área financeira também, não é mais contar dinheiro, né? A gente nem mais vê o dinheiro, né? Tem que estar olhando para o mercado, para o mundo. entender que tudo que acontece na política, na economia, nas guerras, em qualquer país do mundo, tem efeito imediato até na nossa taxa de juros, né? Seja o juro americano, seja uma decisão do governo americano, seja uma guerra, seja da Europa, enfim. E a gente já entender porque tu tem que fazer ajuste na caminhada para poder administrar, senão você vai quebrar ali na frente, né? E isso, se a gente faz o que gosta, a gente estuda com prazer, aprende com prazer e descobre que não precisa trabalhar porque você não trabalha, você se diverte fazendo aquilo que você faz, né? E isso justifica. Falou do programa União Faz a Vida, é uma umas coisas que eu gostaria de comentar, porque nós estamos com 27 escolas e o ano que vem vão ser 37, que a nossa fundação treina os professores, depois de um convênio com a prefeitura ou com o estado, dependendo do tipo de escola, ou com uma escola privada, nós treinamos os professores para trabalhar de outra forma com o aluno, onde o aluno vai ser mais participativo, vai ter que fazer projeto, vai ter que observar o que acontece ao seu redor e ser crítico e daí fazer projetos de melhoria, desde as crianças. Isso muda muito por quê? Porque, vou citar um exemplo para resumir, o Sicredi, as nossas psicólogas, elas têm que dar uma nota pelo conhecimento que o candidato tem. Mas elas têm que dar uma outra nota na percepção que elas têm de como é que essa pessoa se relaciona com o grupo. Como é que é internamente, se ela é colaborativa ou não. Porque como cooperativa tem que dar exemplo, né? Tem que ser colaborador interno, porque ao ajudar o colega, você aprende o serviço do colega e você fica mais completo para uma oportunidade que possa ocorrer, né? E você está de cara boa para atender o associado, porque está todo mundo atualizado, ninguém está atrasado. Então nós temos uma nota nesse sentido. E União Faz a Vida tem ideia de que a pessoa possa ser desde cedo entender de empreendedorismo, e não só de empreendedorismo, de um associativismo onde ele possa acreditar no seu colega, porque às vezes sozinho, um Dylan Cook de repente fez sozinho uma empresa, mas se era muito difícil fazer sozinho, as pessoas possam contar com seus amigos, 3 ou 4 amigos, e aí fazer um empreendimento, né? Então, menos individualista e mais no grupo. Então nós estamos ensinando isso lá nas escolas e trazendo essas pessoas, porque eu acredito que o mercado, mais cedo ou mais tarde, vai estar também olhando para isso, né? Muitas vezes nós já não buscamos mais uma pessoa totalmente individualista e que faz uma carteira enorme, faz muitos negócios num dia, porque ele se distancia do grupo e o grupo, de certa forma, de um jeito ou do outro, bloqueia ele, não ajudando, não deixando fazer acontecer. Isso é natural do ser humano e isso você não vai conseguir mudar muito isso. Agora, se ele é colaborativo, ele recebe a colaboração e aí todo mundo cresce junto e faz acontecer. E talvez seja isso, né, que o Sicredi, 11 anos já, que está entre as melhores empresas para se trabalhar e não tem o melhor salário entre as grandes empresas. Então, entre as que têm mais de 10 mil funcionários no Brasil, nós somos a quarta. O colaborador é que diz isso através de pesquisas feitas não por nós. Se ele diz isso, é porque ele tem um ambiente adequado, bom de trabalhar, que as pessoas se relacionam. Isso não sou eu que faço. Isso são, entre eles, os colegas que fazem. Então, acho que é importante ter um olhar para esse lado, né? Então, dando para o empresário um olhar nessas buscas, e nós estamos ajudando a preparar as pessoas para isso, né? E para as pessoas que tem que entender das coisas e não decorar frases, decorar datas, que não resolve nada. Agora a pandemia mesmo, né? Não adianta escrever que no dia tal, às 9 da manhã, foi o primeiro doente lá em tal país. Importa entender em que época foi, o que isso causou para a humanidade e o que causou já de mudança, e muitas mudanças. A própria tecnologia evoluiu, talvez 10 anos, em 2 anos de pandemia, que ela ia evoluir sim, mas ia ser mais lenta. E agora ela está um pouco assustadora, como eu vi aqui da nossa locutora falando aqui. Nossa, essa evolução me assusta um pouco. Vamos segurar.
Nós estávamos falando.
Mas enfim, é isso.
Vamos só fechar esse primeiro bloco, depois o seu Oswaldo também vai querer complementar o que estávamos falando. Aqui nós temos agora a programação em cadeia com todas as emissoras da tua rádio e já já voltamos para mais um bloco de programação aqui na SIM, 60 anos da entidade. Conhece a Giza, seu Volmir? Ela diz que adora te ouvir. A Giza, minha amiga, e que está escutando aí o tio Volmir. Já já voltamos aqui da Assim, Notícias da Hora agora. Mais uma vez a gente agradece aqui quem está na nossa companhia. E logo voltamos aqui do Salão Nobre da Assim para essa nossa conversa legal que acontece por aqui.
Confira as...
Ao Antônio que está nos ouvindo, um grande abraço, que foi o meu mentor aí, que me incentivou muito na gestão 2003-2005, em que na época nós comemoramos 40 anos da nossa Associação Comercial e Industrial. Eu queria salientar aqui, às vezes passa despercebido, mas é importantíssimo sublinhar a representatividade que a ASSIM teve em toda a sua história. Todos os grandes eventos, grandes decisões que passam aí através da Prefeitura e Câmara sempre tiveram o compartilhamento de decisões junto com a nossa Associação Comercial através dos empresários. Eu cito só alguns que me lembro no momento: estacionamento rotativo, a duplicação da 324, vários projetos que foram feitos, os natais de todos os anos, o distrito industrial que foi na minha gestão, que foi lançado, Angelino Pilati, quando eu tomei posse foi lançado. Ficamos 2 anos organizando todos os estatutos e a legislação das empresas que lá se estabeleceram, que estão muito bem sucedidas hoje, é um case de sucesso que passou totalmente junto, né, Prefeitura e Associação Comercial, as escolas do SESI, do SENAI, a nossa Expo Amaral, que aconteceu recentemente, que é um ícone do nosso município, que acontece aí há 2 em 2 anos. Agora há pouco estivemos com o prefeito, vereadores, tratando o sistema binário de Amaral e as mãos únicas, né? A presidente Vargas, a barão do Rio Branco e toda a modificação do trânsito de Amaral, onde várias, né, opiniões e conclusões e debates foram feitos junto com nós empresários. O Junior Activement, que é um projeto que aconteceu há muito tempo, o Marlon, nosso presidente, falou há pouco também nas escolas, que se fez muito. Enfim, eu quero dizer que a nossa entidade, ela desde Antônio II Perim, que é o fundador, primeiro presidente, depois vieram mais 19, são 20, e o Marlon é o 21º, ela sempre foi resiliente, ela sempre se ajustou e se adaptou à realidade. Eu até costumo dizer, desde a tração animal, lá no interior, né, a era digital do hub, que é hoje moderna, e ela soube crescer junto com seus empresários, junto com seus associados e junto com os poderes constituídos, e fazendo a sua contribuição, ajudando, contribuindo e resultando no que temos hoje, um município, uma entidade que nos dá orgulho, como falei há pouco, de falar sobre ela.
Oswaldo falava do hub, né? Está conosco, então, o senhor Antônio Roso, não conseguiu vir aqui hoje, né? Mas está presente, nos atendendo também de modo remoto, né? E logo mais, né, seu Antônio, nós teremos aí, inclusive, o Instituto Aliança, mais uma vez, se destacando com a inauguração de um hub, que é uma referência aqui para o norte do estado. E nós falávamos, seu Antônio, dessa evolução, né? E o momento é propício, justamente, para que nós possamos olhar para isso e entender o tamanho da ASSIM. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Camila, tudo bem? Bom dia, Bianquinho, meu amigo, companheiro da Associação Comercial aí, né? Empresário do Comércio do Amaral. Quero te saudar também, Bianquinho, pelas tuas colocações aí referente à Associação Comercial. Bom, Camila, é o seguinte, ó, nós temos a... Depois eu quero falar um pouquinho lá atrás da Associação, quando eu fiz a minha gestão também, mas eu vou te falar, quero responder a tua pergunta agora. Assim, ó, eu acho que nós, a Associação Comercial sempre esteve ativa, né? Por ela ter acompanhado toda a evolução da cidade de Marau. Tá? Isso é importante dizer. E nós temos agora, aqui na nossa região, Passo Fundo, no dia 12 de dezembro, nós vamos inaugurar a nossa hub aqui, o Instituto Aliança, mas nós não esquecemos de levar também para Marau, né, que vamos se instalar também com o nosso hub aí. Acho que é importante salientar isso aí, que as empresas de Marau também estão solidárias nesse ponto de fazer um trabalho em conjunto, de trocar ideias, de trocar inovação, tecnologia, né, que isso cada vez mais nós temos que se adequar à atualização. Então, urgente que tem em relação à evolução da tecnologia. Agora está se falando, cada dia tem um fato novo. E eu acho que agora, com essa parceria da associação e nós instalarmos aí no convento, o professor vai ceder um local físico para nós, vai ser muito bom. Né? Vai ser excelente, nos dá para nós fazer nosso trabalho ali também. Essa aí que está na frente aí com o nosso amigo Gustavo, Augusto, né? E mais o Rodrigo Marudinho, o Felipe, né? Na frente disso aí. Eu acho que nós também vai ser uma coisa que vai se destacar muito na nossa, na Imaral, vou dizer assim, na região também.
Eu gostaria que o senhor pudesse ver todo mundo lhe ouvindo aqui, ó. Se ouve até a respiração das pessoas aqui, e eu confesso que emociona essa atenção que todos estão dando para o senhor, seu Antônio, sempre uma referência grande para todos nós, e teve grandes vivências aqui na SIM também, né?
Muito obrigado. Eu queria estar presente hoje aí com o maior prazer, mas tem uma reunião agora às 10h30, é impossível adiar, porque o pessoal vem de Porto Alegre para cá para fazer essa reunião e eu tenho que estar presente. Mas à noite, inclusive, eu vou estar aí também no evento dos 60 anos da nossa ASSIM. Mas eu quero falar um pouquinho lá quando foi feita a gestão, na minha gestão aí nos anos 80, né? Então, eu diria o seguinte, que nós estávamos numa sala lá no prédio do Sérgio Ferlin, aí na, acho que é a Neo Ferlin, né, na rua, e no segundo andar, com uma escada bem íngreme, né, com dificuldade, até para chegar lá, mas era um local que, na época, nós conseguíamos manter. Mas no decorrer, assim, logo depois, o que nós conseguimos fazer? Nós acabamos comprando essa sala comercial, que nós estamos até hoje lá, e a associação começou a expandir. Tá? Importante, nossa, assim começou a expandir. Com sede própria, né? E também buscando cada vez mais associado. Né? E logo eu também comecei a fazer parte também da Fiergs, e nós trouxemos também a escola do Senai para Marau, e acho que foi um marco também na época, né, com um pouco de dificuldade também, porque a própria Associação Comercial e a Prefeitura foram parceiros de poder colaborar também, né, para poder construir a sede do Senai. E logo nós conseguimos também trazer o SESI, né, que está lá hoje, né, o SESI, que tem o nome do meu pai lá, Mário Roso, né, e está ali até hoje, né, eu presto serviço para toda a parte da indústria do Marau. Acho que é importante salientar esse ponto, porque são coisas que aconteceu e está até hoje. E também nós criamos junto, né, com dentro do outro presidente que me sucedeu, também nós acabamos criando o nosso plano de saúde, né, da Assim, na época. Agora ele tem um plano próprio de trabalho, está independente da Assim hoje, mas está ainda prestando serviço aí, do plano de saúde para toda a indústria do Marau. Isso é importante também salientar.
Seu Antônio, quero lhe agradecer muito pela participação nesse momento em que nós também, nossa equipe toda, né, da tua Rádio Alvorada, estamos emocionados de poder fazer parte, né, dessa história no momento em que comemoramos essas 6 décadas e que sejam só as primeiras, né, de muitas outras tantas, que essa geração que chega agora, né, seu Antônio, tem o mesmo poder... Nem sei se é poder, acredito que coragem, vocação que vocês tiveram para dar início a tudo isso. Muito obrigada, grande abraço. Esperamos por você hoje à noite, por o senhor hoje à noite também nesse momento em que estaremos comemorando em uma cerimônia oficial que acontece no auditório do Sicredi, aliás. Obrigada, seu Antônio. Um abração.
Obrigado a vocês, obrigado aos presidentes aí, cumprimentar Assim pelos seus 60 anos, né? Cada vez maior, e um desafio, cada vez mais responsabilidade maior, que cada presidente que assume tem um trabalho árduo para fazer, mas isso faz parte, que hoje a Associação Comercial Industrial de Serviços do Marau, também do agropecuário também, né, ela é um case para a região. Isso nós temos que manter isso aí. Eu acho que é importante salientar isso aí, do trabalho de todos os presidentes que se dedicaram, né, no decorrer desses anos todos, de fazer cada vez uma Assim maior. Obrigado a todos, um grande abraço aos presidentes e também, vamos dizer assim, um cumprimento pelos 60 anos da Assim. Obrigado, gente.
Obrigada. Temos mais um bloco de informações comerciais, depois nós retornamos para fecharmos também a nossa participação por aqui. Sabemos que os nossos convidados também têm seus compromissos, né? E logo mais a gente encerra esse programa especial aqui na Assim, dos 60 anos da entidade. Você permanece conosco, pode encaminhar aí para o nosso WhatsApp as suas mensagens também, deixando as suas mensagens para a Associação Comercial em razão desse aniversário comemorado hoje.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Olha, deixa eu agradecer aqui a Thali, que está no estúdio nos assessorando, e a todos que estão na nossa companhia, e dizer que eu lamento que o nosso tempo é limitado, porque certamente não faltaria aqui nem assunto e nem motivação, né, Volmir, para que nós continuássemos esse papo por aqui. Quero te agradecer, muito obrigada, desejar aí que sempre seja essa inspiração para todos nós e também para futuros empresários, né? Nós falávamos na geração que vem por aí, precisamos mais que nunca dessa motivação, dessa inspiração.
Bem, eu agradeço muito, agradeço Marlon, a Cláudia, você, Camila, os companheiros aqui, o Ivo e Osvaldo, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que nós tivemos uma grande chance de dizer para a sociedade maroense o que representou a Associação Comercial durante esses 60 anos. Quando o Miri falava bem rapidamente, tá? O Miri falava de toda aquela questão, envolvimento com escolas, etc. e tal. Hoje que a gente lida muito com crédito, por exemplo, uma educação financeira, eu acho que hoje deveria começar um programa de educação do Estado, do município, de quem quer que seja, universidade ou não, educação financeira. Nós não teríamos 60-70% da população brasileira endividada. Expo Marau, meu Deus do céu, Oswaldo, você recordou uma coisa sensacional. Eu fui 10 vezes vereador, durante os 10 anos de vereador, eu participei de praticamente todas elas. Depois fiquei 4 anos de secretário de Indústria e Comércio e eu sempre tive à frente e procurando sempre. E a associação foi fundamental sempre, porque, aliás, a Expo Marau
é uma promoção da associação, é uma realização da associação. O poder público e a sociedade só têm a obrigação de auxiliar. Mas quem tem a frente, tem a representatividade, é a associação comercial. Muito obrigado, pessoal. Nós nos encontramos à noite e esperamos, com certeza, vai ser uma grande festa. Muito obrigado.
Obrigada, Valmir. Nos encerramos com o Marlon. Ivomir Brunheira, muito obrigada.
Ok, agradeço essa oportunidade de estar aqui para a gente reviver algumas coisas, e acho que é importante para que a comunidade possa saber como é que se chegou até aqui, o tamanho da caminhada. E agradecer à associação pelas parcerias todas que nós temos, né, inclusive hoje à noite temos lá. E agora, quando teve a Expo Amaral, os alunos da escola Odorino Pereira Borges, que criaram a sua cooperativa escolar, fazendo estatuto, elegendo diretoria, e há 3 noites atrás eles fizeram a eleição da nova diretoria para o ano que vem, e a associação foi sensível em entender isso na Expo Amaral, abrindo um espaço para que eles pudessem ir lá explicar o que era a cooperativa deles. Aí não, pelas regras, não poderia vender produtos por não ser associado, enfim, a associação entendeu que fazia parte do negócio. Então faltavam 2 etapas, eles tinham criado a cooperativa, eleito diretorias, lançado um produto no mercado, produziram o produto, e faltavam 2 etapas, que era...
Não deixa de ser educação financeira.
O aprendizado da venda e a distribuição do resultado no final para fechar o ano. Então, nesse aprendizado da venda, que teriam que exercitar lá na Expo Amaral, até o Gusti se candidatou a dar uma aula para os alunos, né, que foi muito importante, e acabou colaborando com isso, e eles fizeram um trabalho muito bonito lá, e foi um sucesso. E eles conseguiram agora fechar os resultados, fazer a distribuição e eleger nova diretoria para o ano que vem, que é justamente o preparar pessoas para o futuro. E só queria comentar que o fato do programa União Faz a Vida nessa escola, teve um ano que nenhum aluno, quando tem que mudar de escola, porque por causa da quinta série, a partir da quinta série, teve um ano que nenhum aluno continuou. Porque talvez até os próprios pais não estudaram e tal, ninguém dava muito incentivo. E logo também precisavam trabalhar para sustento da família, aumentar a renda da família. E dessa vez, todos continuaram a partir do ano passado. Então, acho que já valeu a pena que eles estão se inserindo na próxima etapa da educação, e que daqui a pouco eles não enxergavam isso como prioridade e já estão vendo isso. Então, já por isso valeu a pena, né? Sem contar o fato deles hoje falarem em público, falando do seu produto, falando com segurança, acreditando em si mesmo, né, como empreendedor. Então nos deixa muito feliz, e essa parceria para finalizar o ano foi muito importante para esses alunos, que inclusive tem data marcada para vir aqui para agradecer a associação pela oportunidade. E isso é muito importante, que a gente possa projetar eles aí para que eles se sintam cada vez com mais coragem, né? Tanto que 2 meninos desses já estão lá no Sicredi fazendo estágio de menor aprendiz, né? E se o mercado puder olhar para eles como futuros empreendedores e abrir esse espaço para que outras empresas possam pensar nesses meninos como menor aprendiz, a gente faz com que outras pessoas queiram também, outras escolas, a criar sua cooperativazinha e terem essa vivência de empreendedorismo. E fico feliz, Marlon, quando você fala aqui de retomar o Jonathan, né, que eu até trabalhei nisso para algumas escolas no passado, e que também é muito importante na parte empresarial, então, né? E que, de qualquer forma, eu acho que, retomando isso, nós vamos estar ajudando essa juventude a ser inserida no mercado como empreendedores. Obrigado, até a próxima oportunidade.
Obrigada, Miri. Obrigada, Osvalda Bianchim, muito obrigada por estar aqui conosco.
Eu agradeço ser convidado, a rádio, Marlon, a Cláudia, e dizer que a história da associação é bonita e vale a pena falar, mas é um pouco de saudosismo.
Esses 20 presidentes que nos antecederam, estamos hoje em 13, eu, Volmir e o Miri, e o atual, Marlon, falando em nome dessa entidade. Porém, outros 20, com suas gestões, todos eles com uma equipe grande, fazendo parte das ações que tomaram em seus devidos tempos. A equipe de colaboradores que fez parte de cada gestão e fez a coisa acontecer no operacional. E, principalmente, a razão de ser de tudo isso, o nosso associado da indústria, do comércio, do serviço e da agropecuária. Sem eles não teria sentido nós termos uma entidade que representasse, se não fossem os representados que muito bem atuam, participam, colaboram e ajudam o presidente e suas equipes e colaboradores a tomar essas decisões nessa história toda que fazemos parte hoje, desde 60 anos atrás, quando tudo começou. A todos um grande abraço e uma honra ter participado desse momento histórico e especial.
Nós que agradecemos. Cláudia, deixar também a sua mensagem para que nós possamos finalizar por aqui, agradecendo também a receptividade da SIM.
É uma grande responsabilidade para a nossa gestão atual, dar continuidade a uma trajetória de sucesso que foi pesquisada nos últimos meses e que será apresentada hoje à noite também na festividade dos 60 anos. É com orgulho que faço parte dessa equipe. O Marlo, quando montou a diretoria, tomou cuidado também de trazer jovens empresários para que, utilizando a experiência do passado e com as novas ideias, também pudesse dar, eu digo, um ar de inovação, que a gente fala muito em inovação e que é muito importante. E nós também temos o objetivo de formar, sim, novas lideranças para que a nossa entidade tenha uma vida longa e seja sempre muito bem representada. Obrigada pelo espaço.
Nós que agradecemos. Marlon, para fechar, te agradecer imensamente. Parabéns pelo trabalho que é realizado e eu sei que hoje de noite também vai ser um momento de bastante emoção.
Verdade, Camila. Eu estou aqui sem palavras, porque para mim eu fico muito feliz e honrado e também motivado a continuar nesse trabalho que a gente vem fazendo. Mas primeiramente quero agradecer novamente a tua rádio, Camila, João, que estão aqui, a toda a equipe por essa iniciativa. Nós nos sentimos honrados com a ideia. Agradecer aos nossos ex-presidentes que nos inspiram, o Volmir, Osvaldo, Ivo e o Antônio, que participaram. Eu sou suspeito em falar, porque como meu pai foi presidente, eu sempre comento nas minhas falas que eu, ali quando tinha 10 anos por aí, meu pai começou a me trazer aqui e eu já via neles uma inspiração. Então foi muito, muito emocionante ouvir um pouco dessa história. Então muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu tenho certeza que todos que nos ouviram tiveram o mesmo sentimento. O Oswaldo comentou muito bem, e reforço, agradecer a todos os ex-presidentes, diretores, conselheiros, colaboradores, nesses 60 anos que dedicaram tempo e esforço aqui para a associação. A gente comenta que nada começa pequeno, então é importante, eu falo para os diretores atuais, quando eles tomaram posse, até uma curiosidade, eu entreguei esse PIN para eles e disse: zelem e tomem cuidado desse PIN, porque é uma responsabilidade muito grande. Os desafios são os mesmos do passado. A gente sabe que nós temos um Estado engessado, que está nas custas do cidadão, até dos empresários. Sabemos o quanto empreender é difícil. Nós estamos em um dos países mais difíceis de empreender. Estamos nos índices lá embaixo de liberdade econômica, mas isso só nos desafia. Marau é um case, assim é um case, por isso que nessa nossa gestão, até junto com as ações do Sicredi, junto com a Junior Achievement, com a Infância Empreendedora, a gente vai ajudar a formar novos. Até gostaria de comentar, o nosso tesoureiro atual, o Saulo Ramos, voluntariamente foi em todas as escolas de Marau falar sobre educação financeira. Então esse é um pouco do perfil da nova diretoria agora, é zelar o passado, valorizar a força da entidade e junto com inovação. Inovação é uma palavra muito subjetiva e a gente não pode ser utópico. É usar dela para realmente. Hoje a inovação é o quê? É se movimentar rápido. E é isso que hoje assim vem fazendo aqui com as pessoas que vêm aqui, com esse novo perfil de empresário. Cutucando, conectando, se movimenta rápido, porque hoje a inovação nos desafia a fazer isso. Muito obrigado a todos, e hoje de noite teremos então a nossa solenidade, esse momento especial.
Assim, 60 anos, agradecer também a Cristine Zene, que é executiva aqui da Sim, a Cristiane da Silva e a Ariane Pradegão, que fazem parte da equipe, e a todos que estiveram conosco por aqui, o João Pedro, que também está registrando tudo nos nossos canais digitais, e quem está aí no estúdio, a Taliane Radaeli. Voltamos com a programação do estúdio, logo mais, agradeço a todos, paz e bem.